Eu quero começar a falar com vocês agora sobre o Evangelho de Jesus e os mistérios do reino. Até agora, Jesus, ele vem pregando para as multidões, realizando curas, sinais, prodígios, milagres. Mas alguma coisa vai acontecer. E já está acontecendo, já vimos isso. Agora, Jesus vai passar a usar parábolas nos seus ensinamentos. E o que nós precisamos aprender, pelo menos eu penso assim, que eu acredito que Deus vai nos ensinar nessa noite, é a razão de Jesus passar a usar parábolas como instrumento de instrução. E existe uma razão. Então, por que razão? Essas perguntas nós temos que responder. Por que razão Jesus mudou o seu estilo ao apresentar o seu evangelho? Por que ele passa a ensinar por meio de parábolas os seus discípulos? Vocês se lembram de algumas pessoas que nós mencionamos, às quais Jesus, ele pregou o seu evangelho? Vamos lá. Nicodemos, mulher samaritana, o jovem rico, Zaqueu, o cego. E ele sempre estava envolvido com uma multidão. Não era isso? Sempre havia uma multidão ao lado dele. Você tem que entender que uma multidão naquela época não é uma multidão igual a de hoje. Igual dessas manifestações que nós temos aí. As cidades eram menores. As pessoas também tinham medo de se expor. Mas mesmo assim, eram muitas pessoas que seguiam Jesus. Mas por que Jesus muda o seu ministério tão abruptamente? Por que ele começa agora a querer ensinar? Estava tão bom. Era milagre para cá, milagre para lá, cura daqui, cura de lá. Agora ele resolve querer ensinar. E por que ele faz isso? Nós temos que encontrar a resposta. Então, hoje, nós vamos meditar sobre as razões de Jesus introduzir parábolas em seus ministérios, em seus ensinamentos. Eu não vou falar sobre a parábola. A semana que vem, se Deus quiser, eu pretendo começar a falar sobre as parábolas. E vai ser muito interessante. E você vai entender a razão por que Jesus ensina por parábolas. Como já vimos, só para efeito de recordar, o ministério de Jesus entrou em declínio na Galiléia. Lembram-se, em Mateus 11, ele mostra os elementos para uma verdadeira conversão a Deus. Ou seja, quem se lembra? Fala. Não precisa ser pela ordem. Submissão, obediência, que é a mesma coisa, né? Parabéns. Tá. Então. Então vamos lá. Humildade. O que é humildade? Consciência da necessidade de Deus. Você carece dele. Você percebe que precisa dele. Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Então, uma pessoa para se converter de fato, ela precisa ter consciência da necessidade de Deus. Segundo, receber a palavra de Deus no interior. E nós falamos que isto era revelação. Quando você ouve um homem como eu ou qualquer outro pregar, se você ouvir o discurso, nada acontece com você. Mas, se as minhas palavras, que eu acredito que vêm do Espírito Santo, entrar dentro de você e convencê-lo, você tem uma revelação. É isso que é revelação. Estudar a Bíblia não é revelação. Como eu disse outro dia, fazer um curso teológico, até estava conversando com o Paulo, a Luana, vão fazer um curso, e até legal, eu acho que todos deveriam, aqueles que podem estudar teologia, é muito importante. Mas, o estudo da teologia, pela teologia, não é nada. Nós precisamos ter a teologia como uma base teórica para não cometermos tantos erros. Mas nós precisamos da revelação. Quando eu vou falar de Deus aqui, eu preciso falar pela revelação do Espírito Santo, de dentro para fora, e não da mente. Então, uma pessoa para se converter, de fato, ela precisa ser humilde e precisa ter uma palavra que a convença por dentro. Do contrário, não acontece nada. Porque quando essa palavra convence, então vem o terceiro elemento, que é o arrependimento, e que nós tratamos como a reviravolta. A pessoa volta a buscar os planos de Deus. É uma reviravolta. Então, e a pessoa busca os planos de Deus. Ela muda. Ela está indo numa direção e ela volta. Lembram-se que Jesus disse: venham a mim. Vocês estão indo para lá, mas é para cá o lugar. O caminho é para cá. Eu sou o caminho. Então a pessoa busca os planos de Deus porque ela age com fé. Com fé na revelação que vem de dentro do seu coração, do seu espírito. E ela age com fidelidade, confiança, porque fé é isso. A palavra pistis, no grego, significa fidelidade, significa confiança. Significa que você vai andar lado a lado com a pessoa que você adquiriu intimidade. Mas não é apenas andar lado a lado. É necessário o quinto elemento, que é a obediência ou submissão, segundo o filósofo contemporâneo Roger. Então, a submissão ou a obediência é o quinto elemento que mostra que uma pessoa realmente se converteu. Ela está disposta a obedecer. Ela está disposta a morrer para si mesma. Então, humildade, revelação interior, reviravolta, mudança, busca pelos planos de Deus, fé e obediência são as marcas que devem estar na vida de uma pessoa que realmente se encontrou com Deus. Se isso não estiver presente, a conversão não é verdadeira. Isso é fato. Em Mateus 11, versículos 28 ao 30, vocês deixaram suas Bíblias abertas em Mateus 12, não é? Porque nós vamos ler muitos versículos aí, se der. Jesus faz um convite a todos que desejavam se libertar de uma religião vazia e sem frutos, para segui-lo nas bases que já apresentamos. Que bases? Humildade, revelação, arrependimento, fé e obediência. Vocês podem falar em voz alta? Humildade, revelação, arrependimento, fé e obediência. Então Jesus chama as pessoas, porque no capítulo 11, após ele se sentir desprezado, ele então diz: escutem aqui, é melhor vocês virem a mim, eu faço o convite. Mas esse convite não é como muitos pastores falam aí: você que está com problema, vem aqui. Jesus não está falando de pessoas com problemas. Jesus não estava falando de pessoas com depressão. Jesus não estava falando de pessoas que não conseguem superar seus pesadelos, seus fantasmas. Jesus está falando de pessoas que percebem que carecem de Deus, que estão sendo sinceras na sua busca, que ouviram a sua voz, pararam, viraram a cabeça, olharam nos seus olhos, viram sua boca mexer e humildemente se entregam a ele para segui-lo por fé e obediência. Agora, o capítulo 12 de Mateus, eu chamo assim, um divisor de águas. Você conhece o termo? Pois é a partir do que aconteceu nessa ocasião que Jesus mudou o seu modo de apresentar o seu evangelho. Eu não sei se tudo que eu vou falar hoje interessa muito a você, mas como nós estamos numa reunião onde nós pretendemos estudar a palavra de Deus, vamos fazer de conta que estamos num banco de seminário ou de um instituto bíblico, em que eu vou tentar, com a ajuda de Deus, dar uma aula a vocês, humildemente falando, sobre este capítulo, sobre esta transição, sobre esta mudança, porque ela é muito drástica e envolve muitas coisas, como vocês vão ver. Mas o que aconteceu no capítulo 12 de Mateus? Agora nós vamos lá. Jesus se declara como o Senhor do sábado, nos versículos 1 a 8. Vocês querem ler? Vamos lendo a Bíblia? Vamos deixar a palavra de Deus falar conosco. Poucos dias depois, num sábado, você sabe que no sábado não se fazia nada, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome, por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Você sabe que nas plantações israelenses, eles costumavam deixar espigas nas beiradas das plantações, justamente para pessoas que passavam ali que tinham fome. Está entendendo? Só que o problema é que era dia de sábado. E colher espigas para matar a fome era considerado pecado. Pecado. Então você não podia colher alimento para matar a fome porque era pecado. Imagine uma religião assim. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Agora Jesus vai ensinar a Bíblia para eles. Davi entrou na casa de Deus, e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus. Pior ainda, eles comeram os pães asmos. Você sabe o que eram esses pães? Era assim, ó. Vamos supor, era uma sala, então ali ficava o santo do santo do santo, não pode ser ali. Não. Então, ali. Ali ficava o Santo dos Santos, ficava dois querubim. Ficava dois querubim ali, com asas estendidas. E aqui tinha um véu. Lembra que o véu que rasgou? Aqui tinha um altar de incenso, que todo o tempo ficava soltando uma fumaça aromática, que representava o quê? A oração de Jesus diante do Pai. Tá? Desse lado ficava a menorá. Sabe o que é a menorá? Aquele candelabro de sete hastes. Representava o quê? Jesus, a luz do mundo. Aqui ficava uma mesa, que em todo o tempo eles mantinham lá 12 pães asmos. O que é pão asmo? Sem fermento. Representava o quê? Jesus como o pão da vida, sem nenhuma mistura. Tá? Perfeito. Aí você saía desse lugar, aqui fora ficava o lugar onde se ofereciam os sacrifícios, punham fogo. E um pouco mais para cá, o lugar onde você poderia se lavar. Então, os sacrifícios representavam o quê? Jesus sendo o sacrifício, tá? Ele passa pela água de purificação, ele é morto, ele é o pão da vida, ele é a luz da vida, ele intercede por nós, e é ele quem abre aquele lugar para nós entrarmos na presença de Deus. Ninguém poderia entrar lá onde estão aqueles dois querubins, a não ser uma vez por ano. E era o sumo sacerdote. E era habitual que eles entrassem lá amarrados com uma corda. Porque se eles acreditavam que se tivessem em pecado, eles morreriam lá dentro. Agora, aqui, quem cuidava eram os levitas. E Davi não era levita. Davi era da tribo de Judá, da mesma tribo de Jesus. Mas ele não podia entrar ali. Não era função dele. E ele estava fugindo de Saul. Só que ele teve fome. E ele falou, quer saber de uma coisa? Tem pão lá no templo, cara. Tem o pão de Deus lá, eu vou entrar lá e vou comer. Ele e os seus companheiros entraram lá e comeram todos os pães. Eles estavam com fome. E Deus não os castigou por isso. Então Jesus começa a argumentar, a questionar com eles. Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei. Pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados, os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eles fazem um monte de coisa no templo e não são culpados. Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Ele é mais importante do que o templo. Jesus já está arruinado mesmo, vamos dizer assim, jocosamente falando. Ele está debaixo de um clima de ódio. Agora ele fala rasgado. Ele diz, escuta aqui, eu sou maior que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam, eu quero que as pessoas sejam bondosas e não quero que me ofereçam sacrifícios de animais. Misericórdia quero e não sacrifícios. Lembra aquela expressão? Vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Então Jesus disse: o sábado é meu. E vocês estão reclamando do quê? Eu sou o Senhor. Eu determino que eles vão lá e colhem espigas e ponto final. Então, Jesus entra numa sinagoga no dia do sábado judeu e cura um homem que sofria com atrofia em uma das mãos. Vamos ler? Versículos 9 ao 14. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Até agora você diz, mas o que isso tem a ver com as parábolas? Já você vai ver. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Imagine, ela estava lá. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei, lhe perguntaram: é contra a nossa lei curar no sábado? Olha que turma. Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ela não vai fazer tudo para tirá-la de lá? Ou dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar aos outros no sábado. E disse para o homem: estenda a mão! Ele estendeu e ela sarou e ficou igual a outra. Imagine. Então, os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus, porque ele estava fazendo bem. Então, você imagina. A religião proíbe você de ser bom. A religião que proíbe você de ser semelhante a Deus, de agir à semelhança de Deus. Que tipo de fé é essa? Se tudo que nós temos que pregar é isso, que nós devemos agir à semelhança de Deus para que nós sejamos abençoados por Ele. E então a conspiração, como já lemos, se iniciou pelos líderes religiosos. Precisamos matar esse cara. Mas você percebe que eles não têm argumentação com Jesus? Você percebe que eles não questionam a verdade de Jesus? É a mesma coisa aquela pessoa que fica dentro da igreja por anos e anos e não questiona nada. Por que é feito assim? Por que é ensinado dessa maneira? Por que as coisas existem desse modo? Cabe a mim explicar. Se Deus me dá realmente uma direção, eu tenho alguma resposta. Porque senão não estaria fazendo. Mas há pessoas que simplesmente fazem as coisas sem questionar. E essas pessoas, às vezes, vão em alguns lugares perigosíssimos e começam a praticar o que eles chamam de vida com Deus sem nenhum questionamento. Em sã consciência, como é que você pode pegar e colocar um copo de água em cima de um rádio e tomar? De onde vem essa prática? Se não da feitiçaria. Em sã consciência, como você acha ou pensa que guardando um dia da semana você é salvo? Quando nós temos que viver para Deus o tempo todo em comunhão. Não existem questionamentos. Simplesmente bebemos, engolimos, absorvemos, jogamos para dentro e está bom. A mesma coisa, nós não questionamos comportamentos. Nós olhamos pessoas dentro da igreja que estão acabando com a obra de Deus. Estão se aproveitando de uma situação e nós temos pena deles. Porque nós não adquirimos o hábito que a própria palavra de Deus diz que nós devemos defender a casa do Senhor. O zelo da casa de Deus me consome. Não é assim? Por que uma pessoa, enquanto alguém está ensinando, ela está no smartphone mostrando fotos do Facebook? Por que uma pessoa que está sem nenhum problema físico ou clínico, toda hora dorme? E não há ninguém que chute a cadeira por baixo. Nós não questionamos. Então, é trazido a Jesus um homem possuído por um demônio que o fazia ser cego e mudo, e Jesus cura o doente. No versículo 22, então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. Olha que cena! Você imagina uma coisa dessa? Aqui não diz que ele se estribuchou, ele não deu entrevista. Porque os pastores hoje adoram entrevistar demônio. A maior burrice que você acha, que eu já vi cursos de gente que ensina para expulsar demônio, que demônio tem nome. Tranca-rua, sete flechas. Como é que é esse demônio na Inglaterra? Stop Street. Seven Arrows. Seven Arrows. Sete flechas. Bacana, não é? Seven Arrows, come here. Agora aqui, ô, sete flechas, vem cá, velho. Então você vê, é uma estupidez pentecostal. Os pentecostais ficaram loucos. Eu falo dos penteca porque eu sou penteca. Mas ficaram malucos. Perderam o juízo. Que você tem que expulsar demônios pelo nome deles. Jesus nunca ensinou isso. As pessoas davam o nome a Satanás chamado de Beelzebu, que era um apelido. Um nome assim, para deteriorar mesmo a sua imagem, ao máximo. Mas a pessoa chegou lá e Jesus, como o outro lá, estende a mão ficou boa. Você não vê Jesus lá agora? É nesse lugar! É comigo! Não, estende a mão aí. O cara estendeu a mão e a mão foi esticando, cara. Que coisa! E esse aqui, simplesmente Jesus curou. Não fez muito serviço, não. Apesar de ser dia de sábado. Simplesmente, na presença dele, o cara foi curado, mas tinha que imputar a culpa em alguém. E o culpado era Cristo. Porque o cara foi curado no dia de sábado, imagine! Então os líderes religiosos dão o seu veredito acerca de Jesus. Qual era? Que ele realizava seus milagres pelo poder de Satanás. A coisa começa a engrossar. No versículo 24, ele diz, alguns fariseus ouviram isso, porque as pessoas começaram, não é esse daí? O filho de Davi, começaram a dizer, não é esse o Messias? Porque algumas pessoas começaram a apontar para Jesus, dizendo assim, ele é o Messias. Os líderes religiosos, opa, vamos abafar esse cara aí, porque senão a gente vai perder a nossa pose. Quem é que ganhava mais dinheiro naquela época? Os líderes religiosos. Até hoje. Está me acusando? Então... Então, veja só, os líderes religiosos faziam o que chamamos, entre aspas, a obra de Deus por dinheiro. Eles não ensinavam nada. E hoje é a mesma coisa. Não se faz por vocação, se faz por dinheiro. Imagine, Jesus vai quebrar o nosso negócio. Ele vai quebrar a banca. Ele vai destruir a nossa Las Vegas Gospel. Aí, disseram o quê? Alguns fariseus ouviram isso e responderam, ele não é Messias não, é Beuzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Gente, você chamar Jesus de um ser endemoniado, quando ele, alguns segundos, instantes, minutos atrás, expulsou um demônio, que a pessoa chegou lá, muda e surda, e passou a escutar e falar. Como é que uma pessoa que está muda e surda passa a falar e escutar assim? E depois diz, é Beuzebu, é demônio. Para os líderes religiosos, Deus não curaria ninguém no sábado. Porque Deus não poderia ir contra a sua lei. Mas Deus nunca ensinou isso. Jesus deu a interpretação da lei para eles. O sábado, principalmente no sábado, é o dia de fazer o bem. Já que vocês não fazem durante a semana, pelo menos nesse dia, faça alguma coisa. E então, agora Jesus pega. Ele fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, que não pode ser perdoado, não tem perdão. Versículos 25 ao 29 diz o quê? Mas Jesus conhecia o quê? Olha só, ele conhecia o quê? Os pensamentos dele, conhecia os planos dele, conhecia as artimanhas. As falcatruas, a safadeza. E disse, o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Aqui existe uma ambiguidade. Ele está falando aqui sobre a estrutura demoníaca, mas também a estrutura religiosa. Porque o demônio não estava em Cristo, o demônio estava neles. Porque nós aprendemos no livro de Efésios que Satanás controla a mente de pessoas que são desobedientes. Não é? Pessoas que estão em desobediência, que não são humildes, que não aceitam a palavra de Deus, que não se arrependem, que não querem ser fiéis a Deus, estão sob o controle de quem? De Satanás. Assim, no versículo 26, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Repare isso. E isso prova o quê? Prova o quê? Quando nós conseguimos vencer um reino oponente, é porque um reino mais potente chegou. Quando Ciro invadiu a Babilônia, e ele passou por baixo dos muros e tomou a cidade, que os babilônios diziam ser intransponível, ele provou que um reino mais poderoso havia chegado. Nós fazemos parte deste reino mais poderoso, que é o reino de Deus. O que é que Jesus pregava? A vinda do reino de Deus. Arrependam-se de, dizia ele, e aceitem o reino de Deus. Busquem primeiro o quê? O reino de Deus. Em todo o tempo Jesus pregou o reino de Deus. E agora é a última vez que ele vai falar para essa turma do reino de Deus. Ele não vai falar mais. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Como é que eu posso entrar no reino de Satanás, desmontar esse reino e vocês dizem que eu sou endemoniado? Eu tenho algo que vocês não têm. E no versículo 31 e 32. Está chato, é? Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Jesus está dizendo para eles: vocês vão queimar no inferno. O céu se fechou para vocês. Não abro mais as portas do reino para vocês. acabou. A palavra blasfêmia significa o quê? Um discurso prejudicial que provoca danos ao trabalho da majestade divina. Uma coisa é uma pessoa reclamar de Deus, dizendo, ah, esse Deus aí, não sei o quê, tá. Outra coisa é você fazer um discurso sabendo que ele está fazendo algo para o bem das pessoas e você tentar atrapalhar de alguma maneira. Isso é blasfêmia. Não é... Os crentes, às vezes, chegam para mim e dizem, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É xingar o Espírito? Não. É você trabalhar contra ele. De forma dolosa. Intencional. Por intenções pessoais e gananciosas, eles procuraram atrapalhar as ações de Deus e para isso não há perdão. Todo pastor que prega tem que saber disto. Todo crente, todo ministro na igreja que diz que tem função, que não sei o quê, ou você faz ou você não faz. Pessoas que ficam nos âmbitos da igreja, no seio da igreja, criando confusão, impedindo que Deus faça a sua obra, Deus os corta. Eu não tenho medo de dizer isso. Ou vocês nunca leram João capítulo 15? Aquele galho que não dá fruto, o pai corta. Porque atrapalha. Outro dia, toda vez que eu passava lá, tem uma goiabeira lá que toda ela pegava aqui. Um dia eu dei um tapão, que era um galho seco, aquele galho voou longe. Atrapalha. Agora eu quero destacar o veredito que Jesus deu a eles no verso 30. E isso é sério. Leia primeiro na sua Bíblia aí. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a juntar está espalhando. Significa o quê? Que todo aquele que não está me ajudando, está me atrapalhando. Eu não entendo. Deus nos manda numa igreja para nós aprendermos. Não passa muito tempo, começamos a discutir com as pessoas que o pastor não tem razão. Isso até pode acontecer. Porque nós somos humanos. Mas prove-me que eu não tenho razão do evangelho que prego. Quando veio no meu coração para vocês estudarem os heróis da fé, foi para vocês entenderem as razões do modo como eu prego. Porque eu não quero pregar patifaria. Eu não estou importando nenhum método de lugar nenhum. O que sustenta as nossas vidas devem ser o Evangelho, o Espírito Santo e a graça de Deus. A Agora, quando pessoas estão dentro da igreja e eles não cooperam com Deus, o que você acha que Deus tem que fazer com essas pessoas? Quantos de vocês aqui têm pessoas sob a sua orientação? Levante a mão. Sob a sua orientação. Levante a mão. Ou quem já teve e tem, levante a mão. O que você faria com uma pessoa insubordinada? Você, em primeiro caso, você chama e aconselha. Correto? Mas se a pessoa continua teimosa? Não tem outra saída. Punição. Ou não é? O que vocês fariam com um pastor que chegasse aqui e que dissesse que é tudo fácil, não precisa ler Bíblia, não precisa estudar, não. É só crer. Eu acho que vocês creriam logo nesse cara. Não me iludo. Eu me sinto no dever de me preparar. Eu, às vezes, fico até com vergonha, eu passo os textos para a Lu, que eu cometo certos erros por fazer, tentar ler, não descubro e passa. Mas eu sei o que eu estou falando. Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, e não queremos entender o que Ele está fazendo, e ficamos criando o caso em cantinhos, começamos a atrapalhar. E se Deus te dá uma chance de você retornar aos braços dEle, celebre o nome do Senhor, porque alguns não terão essa chance. Pecar contra o Espírito Santo é você saber que Deus está usando aquela pessoa, que é plano de Deus aquilo que está sendo feito, mas você não quer admitir, por interesses pessoais, que aquilo atravesse o seu caminho. E então, em vez de você cooperar, você começa a atrapalhar. Um dos meios para atrapalhar é jogar irmãos contra irmãos. Criar confusão. Quantas vezes nós já não falamos sobre isso? E quantas vezes teremos que falar? Tudo tem o seu tempo. Nós temos que ter paciência. Eu me lembro que eu fiquei 6 meses sem dar um boa noite numa igreja. Eu não abri o meu bico. Respeitei as minhas autoridades pastorais. E Deus me honrou. A senhora sabe disso. Fiz muitas coisas. Tranquei o coral, a orquestra. Eles terminavam de cantar, já queria sair e não queria ouvir a palavra de Deus. Naquele dia eu falei, não, vou pregar, essa turma tem que ouvir o que eu vou pregar. Eu ia por trás, trancava com chave e punha um pau atrás, assim, ó. E a turma não conseguia. A turma não conseguia abrir a porta. O organista queria ser o dono da igreja, ele queria me matar. Mas ele era baixinho. E naquela época eu estava me convertendo ainda. Ele sempre queria se querer ver. Então, vai levar logo uma cacetada, né? Então, eles pedem a Jesus que lhes desse um sinal da sua divindade. E ele diz que nenhum sinal lhe seria dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Depois desse incidente, que Jesus já dá o veredito para eles: vocês estão me atrapalhando, não quero mais saber de vocês. Vocês estão fora. Ah, então me dá um sinal da sua divindade. Não vai ter, o único sinal que vocês vão ter é de Jonas. Que sinal seria esse? Vamos ler? Hoje vocês vão ler Bíblia aqui mesmo, hein? Mateus 12, 38 ao 41. Eu só estou separando alguns trechinhos. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: mestre, olha que hipocrisia, queremos ver o senhor fazer um milagre. Não parece hoje? O cara lá em Campinas diz assim: irmãos, aqui é o Disque Milagre, ligue já. Deus tem um milagre para você. Você quer ver um milagre? A gente chega ao ponto de perguntar na igreja: quem quer ver um milagre hoje? Qual é o trouxa que não vai levantar a mão? Você induz as pessoas para longe de Deus. Porque às vezes Deus quer instruir e você quer brincar. Você está atrapalhando. Continue assim e já já você vai tropeçar. Isso é para pastorado escutar e tremer. Isso é para liderança escutar e tremer. Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Que milagre é esse? Que sinal é esse? Naturalmente, o sinal de Jonas se refere o quê? À morte e ressurreição de Jesus. Não é isso? Mas é só isso? Não é. Mas ele também fala dos judeus serem julgados por não judeus. Os gentios. Entendeu? Esse negócio não está funcionando direito. E aí foi demais. Jonas, depois que saiu da barriga do peixe, é que ele foi pregar. Para quem? Para um povo não judeu, que se arrependeu. O que que Jesus está dizendo aqui? Para nós que entendemos. Depois de sua ressurreição, ele levantaria um povo não judeu, que julgaria os judeus. Jesus colocou a pá de cal em cima deles. Jesus falou que até a rainha de Sabá iria julgá-los. Que era chamada de rainha do sul. Jesus não tem mais clima para ficar pregando para as pessoas. Eles estão só atrapalhando. a gente não consegue mais pregar. Porque fica uma turma em rádio e televisão pedindo dinheiro, fazendo escândalo, pregando prosperidade, mentira daqui, e muitas pessoas na igreja correndo atrás dessa turma. Você passa por mentiroso e essa turma passa por verdadeiros. E o povo pentecostal é culpado disso. Porque a igreja pentecostal jogou a Bíblia na lata do lixo. Você vai numa igreja pentecostal, você vê que ninguém estuda a Bíblia lá, ninguém presta atenção. É por isso que são prisioneiros desses crápulas. Vem me falar que eu servia. Servia nada. Quem serve lá, serve aqui, serve ali, serve lá. Porque o reino de Deus é o reino de Deus. Como é que você pode falar que pode ser mais de Deus ali e menos de Deus aqui? Paulo foi homem de Deus pregando em Filipos. Paulo foi homem de Deus na cadeia escrevendo para os filipenses. Ele foi o mesmo homem. Está impossível pregar. Quando eu for levantado, eu vou atrair as pessoas a mim. E todo aquele que crê em mim lhe será dado o direito de ser chamado filho de Deus. Até esse momento, Jesus anunciava a proximidade do seu reino a Israel. Mas ao ser rejeitado de forma tão dramática pelos líderes religiosos, ele, Jesus, negou a eles, como as gerações seguintes, o direito de participarem do seu reino milenar, que agora aconteceria no futuro. Atrapalha. Fica que nem um boi sonso. E você perde todos os seus direitos às promessas de Deus. Ah, mas Deus me fez promessa, vocês viram domingo. Deus tem o direito de cortar a promessa que ele te fez. Porque Deus diz, vou tratar você de acordo com o que você tem feito. O chamado de Jesus a partir de agora era para os indivíduos. Tanto judeus como gentios, a que se rendessem pela fé ao jugo do seu senhorio. Ele não ia mais pregar agora para a multidão, ele ia falar com indivíduos. Jesus estava dando as bases para a igreja, para a formação da igreja, que ele edificaria por meio dos seus apóstolos. Pedro foi pregar, Paulo foi pregar aos gentios, ao mundo todo. Jesus, por incrível que pareça, passou a obscurecer a verdade para aqueles que não se interessavam e nem questionavam acerca dela. Porque nós pensamos que só Satanás pode cegar nosso entendimento. Mas Deus também cega. Quer um exemplo? Faraó. Outro exemplo?
Saul.
Outro exemplo? Os líderes religiosos que crucificaram Jesus na cruz. Há certas pessoas pregando hoje em dia em que Deus não mostra mais nada do seu reino para eles. Eles estão brincando, estão fora, criando problemas, atrapalhando, pecando contra o Espírito Santo. Deus se cansou de chamá-los ao arrependimento. Deus se cansou de dizer, pare com essa brincadeira. Mas eles não param. Porque o dinheiro, meu irmão, uma vez que você deita em cima dele, que cama boa. Aqueles líderes odiaram a verdade divina, como também o seu próprio rei. Mais à frente, Jesus se acerca de seus discípulos e lhes explica a razão de ensinar por parábolas. Eu achei que eu deveria dar essa explicação a vocês. Fica na internet. Quem quiser, pega. Em Mateus capítulo 13, versículos 11 ao 15. Eu vou querer que vocês leiam até do versículo 10. Porque os discípulos estranharam também. Imagine um grupo de pessoas andando atrás do Senhor. E ele diz, vem cá, fica curado. O reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo. E agora, ele começa a ensinar. Que troço chato, complicado. Não tem emoção. Crente criança é assim. Quando você está numa reunião séria e as crianças ficam brincando, você faz assim. Por quê? Porque eles não sabem entender o momento. E você? Sabe entender o momento de Deus? Eu me lembro quando eu fui à escola pela primeira vez, eu não entendi porque alguns estavam chorando tanto. Disse, aí deve matar a moleque aí dentro. Porque a mãe deixava lá e eles queriam ir embora, né? Sentia solitário, abandonados, não é isso? Porque não entende que precisavam estudar. Hoje a criança já vai na escolinha, já vai, né? Mas naquela época não tinha nada disso. Você tinha que pôr um sapato verlon no pé. Era um sapato que era muito engraçado. Ele rachava aqui. E aí você brincava, você tirava a parte aqui de cima, punha assim e ficava com o pé debaixo assim. Ó. Alguém lembra do sapato verlon aqui? E era uma quentura no pé. E tinha uns furinhos em cima que a poeirinha entrava e formava umas minhoquinhas no meio dos dedos. Ai, 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 ai. Mas quando tirava aquele sapato, gente, o urubu voava de costas assim. Era o fim da picada aquilo. Então, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu, olha agora o que ele diz. A vocês, Deus mostra os segredos, os mistérios, do reino do céu. Mas a elas, não. O que Jesus está fazendo? forçando as pessoas a pensar. Até agora eu dei muito fácil para vocês. Sabe o que vocês fizeram? Jogaram tudo no lixo. Você gosta de ir numa igreja que o cara chega lá e fala assim, aqui, ó, entra na fila aqui, tem 200, hoje vai pôr a mão. Eu vi outro dia uma cena em que o pessoal passava assim e os pastores do lado, pastor. Conforme a pessoa passava, eles faziam assim. Sabe quando conta gado? Vocês nunca viram, né? Às vezes o cara ficava com a varinha assim, ó. Desse jeito. Isso é bênção. E o povo passando lá. Aí você, na sua bondade, você diz assim, poxa, mas eles são inocentes. Não. Não são. Eles não estão lá buscando Deus, eles estão buscando interesses pessoais. Nem Deus os chamou para aquele revestrez. Aí, Jesus disse no verso 12, pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Você entendeu? Ele está dizendo, vocês religiosos, os religiosos, pensam que têm, mas até o que eles pensam que têm, eu tirei deles já. Eles não têm mais nada. Quem não tem é tão humilde que carece de ter. Então Deus dá. Porque vai ouvir. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam. Escutam. E não ouvem, nem entendem. O que ele está dizendo? Sabe por que eu falo por parábolas? Porque eles cansaram de ver coisas, mas não quiseram enxergar. Eles cansaram de ouvir, ouviram demais, mas não quiseram entender. São teimosos. Então agora eu estou fechando os seus olhos e os seus ouvidos. Eles estão pior que o endemoniado. Assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Olha lá. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Disse Deus, e eu os curaria. As parábolas de Jesus no seu evangelho explicam o quê? Os mistérios do reino dos céus, isto é, o governo de Deus sobre a terra, mas não em um plano geográfico ou físico, como os judeus queriam, mas no coração dos homens. Jesus, não sei se ele queria implantar um reino físico, não sei naquela época, vai lá saber. Talvez não, talvez sim, mas eu sei que ele implantou um reino misterioso agora. Os homens não quiseram. E o reino passou para dentro do coração das pessoas. Através das parábolas, Jesus expõe a condição do coração para receber o reino. E o poder deste, do reino, dentro do coração que o recebe. Jesus vai explicar Qual é a condição para você receber o reino? E que o reino vai fazer dentro de você? É esse o mistério. É necessário que entendamos uma coisa. Atualmente, Jesus não exerce a sua completa vontade divina como rei sobre a terra, ainda que seja o soberano. A Bíblia não diz, o mundo jaz no maligno. O Deus deste século Jesus governa como rei apenas os corações dos que nele creem, ou seja, sobre os que se rendem a ele. Dessa forma, o seu reino é o quê? Invisível aos incrédulos. Por isso que as pessoas olham para você, que é verdadeiro e sincero, e dizem, como é que você pode estar na igreja lendo Bíblia? Você não vai entender. Só se Deus te revelar. Por que você tem que estar na igreja? Você não vai entender. Assim como eu não entendo como você, por exemplo, vai numa luta de UFC, por exemplo. Ou vai num campo de futebol. Você vai lá para se divertir, não é? Eu vou para adorar a Deus. Ah, mas divertir é bom, adorar a Deus. Você não vai entender. Não adianta. A ação desse reino é buscar e salvar o perdido. E não é à toa que a primeira de suas parábolas trate sobre a pregação do seu evangelho. Qual é? O semeador que saiu a semear. E é isso que nós vamos ver a semana que vem. Começar, velho. Diante de tudo isso, o que poderíamos considerar para terminarmos? Que Jesus deve ser o Senhor de nossas vidas. E a Ele nós devemos nos submeter. Para não cair no erro daquela turma lá. Que nós devemos cooperar com o Espírito Santo e não procurarmos por meio da igreja a satisfação dos nossos desejos pessoais. Nós devemos conhecer a mente de Deus e não ter medo que Ele vai cuidar de nós. Quando buscamos apenas o que queremos, deixamos de observar o que o nosso grande mestre está fazendo e corremos o risco de atrapalhar a obra de Deus. Eu já vi moças e rapazes que estavam crescendo no Senhor. Aí vem o lobão. Pronto, ele abocanha a ovelhinha. Aí ela deixa de crescer, porque ele começa a namorar errado. É um tal de aperta, aperta, e a moça fica torta assim. Nós não temos mais vergonha. Uma vez eu estava entrando dentro de uma igreja que eu estava, e o casal lá se beijando ali, tranquilo. Eu falei, ô, até eu brinquei com ele, você me daria um beijo desse aí? Ele entendeu o recado. Que nós não sejamos um estorvo para Deus, mas seus cooperadores. Que nós tenhamos corações receptivos para que o rei e seu reino se instalem dentro de nós. Que amemos a verdade que veio por meio de Cristo e que o Pai nos ensine a cada dia mais sobre a vida e o poder que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o livro de Hebreus diz, se, caso, todavia, hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. A palavra endurecer no hebraico e no grego tem o mesmo sentido. Não lutem contra ele. Não tomem uma postura que os levará à blasfêmia. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém.